Visita de Barack Obama revela prestígio internacional do Brasil, diz José Sarney.
Marisa Serrano quer mais dinheiro para estados e municípios.
E Delcídio Amaral diz que usinas nucleares brasileiras são seguras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, desembarca amanhã em Brasília para a primeira visita oficial ao Brasil desde sua eleição em 2008.
Para o presidente do Senado, José Sarney, a vinda de Obama demonstra o prestígio do Brasil no cenário internacional.
É uma visita da maior importância. Os Estados Unidos continuam sendo o país mais importante do mundo e o fato dele visitar o Brasil e vir fazer aqui um pronunciamento destinado a estabelecer a política dos Estados Unidos em relação à América Latina, é uma etapa que mostra também o prestígio do nosso país.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, acha que a visita de Barack Obama é uma boa oportunidade para o Brasil sugerir o fim do embargo a Cuba e o direito à livre movimentação de pessoas dentro das Américas.
Que possa haver a liberdade de ir e vir nas Américas, incluindo os Estados Unidos, para o México, mexicanos, pessoas da América Central para a América do Norte, para os Estados Unidos e vice-versa. Que possamos um dia acabar com as fronteiras.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, reclamou que os telefones celulares e o serviço de internet banda larga ainda são muito caros no Brasil.
Ele disse que alguns aparelhos custam até 3 vezes mais no Brasil do que em outros países.
Além disso, segundo Walter Pinheiro, a internet não pode ser acessada em muitos lugares da Amazônia. E o preço também é maior que em outras regiões do país.
Ainda que a tecnologia supere as dificuldades para levar o serviço, as barreiras econômicas e financeiras, elas terminam, por uma vez só, isolando todo e qualquer cidadão do acesso a isso que, na minha opinião, é um bem que tem que ser disponibilizado para todos nesse país.
Já o líder do governo, senador Romero Jucá, elogiou o empenho do Executivo para permitir que o brasileiro acesse a internet banda larga a preços mais em conta.
Uma das metas do Plano Nacional de Banda Larga é permitir o acesso mais veloz à internet por R$ 35,00. E, segundo Jucá, o preço pode cair para R$ 29,00 se esse serviço ficar livre do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias.
Essa retirada do ICMS vai fazer chegar a R$ 29,00 a prestação da internet, portanto, chegando a um preço muito mais acessível para a maior parte da população brasileira.
O senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, acha que o Plano Nacional de Banda Larga pode ser melhorado porque já tem empresa que oferece esse tipo de conexão a preço menor que o proposto pelo governo.
Enquanto o governo federal propõe 1 mega por R$ 35,00, a empresa está oferecendo 1 mega por R$ 29,80, o dobro da capacidade da banda larga alardeada pelo governo. Então, será que não é o caso de se reestudar o programa antes do seu início para promover uma meta mais ambiciosa? Porque a banda larga está me parecendo, nos padrões em que é anunciado pelo governo, uma banda lesma.
O senador Mário Couto, do PSDB, pediu à Polícia Federal e ao Ministério Público que investigue irregularidades no seguro defeso no município de Soure, no Pará.
Por lei, o dinheiro é destinado a pescadores no período em que a pesca é proibida. Mas, segundo Mário Couto, o presidente da colônia de pescadores de Soure incluiu 5 pessoas mortas no seguro e embolsou o dinheiro.
Dinheiro público é para ser empregado ao público! Dinheiro público é para o bem-estar social da população, é para a saúde, é para a educação, é para o transporte, enfim, para o bem-estar da população. Não é para ser roubado, não é para ser desviado.
A senadora Marisa Serrano, do PSDB, reclamou do corte no repasse de dinheiro federal para os estados e municípios, principalmente agora que fortes chuvas causaram prejuízos no Mato Grosso do Sul.
Marisa Serrano disse que enquanto os estados sofrem, o governo repassa 55 bilhões de reais para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Se pode repassar 55 bilhões para o BNDES, tem que ter dinheiro para correr os estados e municípios imediatamente na hora que precisam. e não deixar como o Rio de Janeiro, que 60 dias após a inundação e a enchente que nós vimos no Rio de Janeiro, agora que começa a receber recursos do governo federal. O governo tem que mostrar eficiência na gestão, o que não está mostrando.
E a senadora Ana Rita, do PT, disse que também o Espírito Santo está sofrendo com as chuvas, que atingiram 25 dos 78 municípios do estado.
Nem bem os capixabas se recuperaram da destruição de 2010, novamente fomos vitimados pelas chuvas. Algumas pessoas que reconstruíram suas vidas, mais uma vez terão que recomeçar. Felizmente, a ajuda está chegando a essas cidades.
O presidente José Sarney apresentou hoje a proposta que define o prazo para que as medidas provisórias sejam votadas pelo Senado e pela Câmara dos Deputados.
A proposta vai agora para exame da Comissão de Constituição e Justiça. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Pela proposta apresentada pelo presidente do Senado, José Sarney, os deputados terão 55 dias para aprovar as MPs e os senadores outros 55. Atualmente, os únicos prazos relacionados às medidas provisórias são o de 45 dias para o trancamento da pauta e o de 120 dias de validade. José Sarney esclareceu que a proposta não tem, no entanto, o objetivo de tirar qualquer poder dos deputados.
O objetivo da PEC é justamente resolver problema das medidas provisórias no que se refere a prazo, a fim de que o Senado tenha condições de examiná-las, uma vez que o que ocorre é que elas estão vindo para o Senado no último dia com o prazo esgotado.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, fez um alerta para o aumento dos casos de dengue em todo o Brasil.
Ele disse que na Paraíba, por exemplo, foram notificados 2.152 novos casos de dengue na semana passada. Na semana anterior, haviam sido registradas 2.100 ocorrências.
Vocês vejam o tamanho da crise no meu estado. Não para de crescer os dados de notificações sobre a dengue. E a dengue clássica tem alarmado, porque a dengue hemorrágica, 102 casos já foram notificados com a dengue hemorrágica.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, fez um apelo para que as obras da hidrelétrica de Giral, no Rio Madeira, voltem à normalidade.
Uma revolta nos canteiros da obra deixou 45 ônibus e 35 alojamentos destruídos. Agora, os operários reivindicam melhores condições de trabalho e aumento salarial.
Valdir Raup lembrou que a usina de Giral é a maior obra em construção no país e emprega mais de 20 mil pessoas.
Essas usinas são de fundamental importância para o Brasil, né, para sustentar o crescimento econômico do país com energia elétrica limpa, de boa qualidade, e também para o desenvolvimento do estado de Rondônia.
E o senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, disse que as usinas nucleares brasileiras têm tecnologia diferente da utilizada na usina japonesa, que está com risco de vazamento de radiação.
Ele explicou que as usinas de Angra são mais seguras porque não dependem de energia elétrica para resfriar o reator.
Segundo Delcídio Amaral, Angra 1 e 2 também foram projetadas para suportar terremotos acima de 6 graus na escala Richter e até mesmo de tsunamis.
O momento é delicado, mas nós não podemos condenar os programas nucleares instalados em vários países simplesmente por causa desse acidente. Nós temos que aprender a lição, mas nós não podemos radicalizar. Nós temos que ter equilíbrio na avaliação dessas questões.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Estamos vivendo o mundo da tecnologia da informação. Os computadores estão presentes em toda parte, no trabalho, em casa, no carro, mas é necessário termos cuidado com a segurança das informações e evitar o acesso a pessoas não autorizadas.
Assim como as pessoas, os órgãos públicos devem cuidar atentamente da área de tecnologia da informação. Por isso, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria no Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX.
Os auditores do TCU verificaram que o DENOX apresenta diversos problemas na sua tecnologia da informação, pois não há sequer um comitê para gerenciar a área, nem existe ainda uma política de segurança da informação.
Sendo assim, o TCU determinou a correção dessas falhas e recomendou a avaliação da necessidade de realizar concurso para a tecnologia da informação do DENOX. O relator do processo foi o ministro Haroldo Cedraz. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.